Olá, amigo. Sexta-feira, 10 de agosto. Vamos fechar o boi na semana aqui, lá em Araçatuba. Isso mesmo, vamos dar uma olhada naquele mercado importante, antiga terra do boi gordo, mas agora terra também da genética. É isso mesmo, né? Fábio Brancato, presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, né? Isso mesmo, né, Fábio? Hoje é muita genética aí na região, né, Fábio?
É isso mesmo, nós estamos aqui acabando uma exposição. Foi um ênfase mesmo a exportação de genética que a Araçatuba faz. E a terra do boi gordo e agora também a terra que exporta genética, né?
Aliás, é, Fábio, além de exportar genética, também Araçatuba é conhecida também por exportar produtor para o Mato Grosso do Sul, Goiás, para tudo quanto é lado também, né, Fábio? Hoje tem muito fazendeiro aí, mas tem pouco boi. O boi está mais longe agora, né, Fábio?
Exatamente, é o que a gente fala, né? O proprietário de terra está aqui e o boi está lá fora. Então, nós temos vários proprietários aqui que têm fazenda no Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará. Nós estamos espalhados aí pelo Brasil inteiro, viu?
Exato. Fábio, agora, essa carne aí processada nos frigoríficos da região, ela naturalmente que ela vem mesmo da região, porque a menos que quando o diferencial de base do Mato Grosso do Sul está compensando, que vem aí um pouco de lá também, né? Que não é o caso agora, né, Fábio? Porque lá está uma restrição bastante forte de animais. O abastecimento no local é local mesmo, Fábio?
É, o abastecimento aqui, Giovanni, é local. Nós estamos já com. Os frigoríficos já estão com dificuldade de encontrar o boi aqui no local. Nós temos algumas informações que já os frigoríficos daqui já estão cutucando, indo atrás do pessoal aqui do Goiás. Já tá começando a se mexer, porque o boi aqui está em falta, também com 120 e tantos dias sem chuva, e o confinamento ainda não tem boi pronto, né?
Exatamente, tem esse detalhe, né, Fábio? A gente falou da genética, mas o confinamento aí, até porque a cana tomou muita pastagem, né, Fábio? Aí também virou uma ponta do confinamento aí, né? A extensão de Novo Horizonte vai seguindo toda aquela região até chegar aí, né, Fábio?
Exatamente. Então, nós temos aqui é uma concentração, os bois têm bastante confinamento aqui na nossa região, e é o que você falou, é uma extensão ali de Novo Horizonte, a gente pega Lins e vai para essa parte aqui, Pereira Barreto, essa região também, toda concentrando bastante confinamento, viu?
Agora, Fábio, me diga uma coisa, de todo modo, quanto as informações que você teve hoje no sindicato, que a primeira oferta dos frigoríficos aí está na faixa de quanto hoje, hein?
Olha, é R$ 149 a R$ 150, tá? Não tem nada diferente disso, certo? Nós acreditamos que o mercado não está cheio de gado, por causa desses motivos todos que nós estamos falando, mas o que a gente acredita é que o mercado vá caminhar uma alta devido às eleições que estão chegando aí. Então vai ter uma injeção de dinheiro, essas campanhas políticas. E outra coisa, também o frango está subindo na gôndola. E subindo o frango na gôndola, o pessoal passa a comprar um pouco mais de carne, né?
Porque na relação é igual a relação etanol-gasolina, né? Subiu um pouco
Isso.
mais etanol, o povo vai para gasolina de novo, né, Fábio?
Exatamente. Com esse aumento do milho e o frango já teve um reflexo na gôndola mesmo, né? No supermercado. Então, quando tem a opção frango, carne, e a carne está, o frango sobe, o consumo de carne, a gente acredita. Então, a gente acredita até naquela antecipação do preço do boi. Aquele preço que a gente sempre tinha aí, anos atrás, de novembro, dezembro, ter aquele plus. Eu acho que esse ano nós vamos ter uma antecipação desse plus.
Agora, Fábio, além dessa restrição, você citou aí 149, 150. Naturalmente que está, além da acima da referência do CEPEA, está acima da referência Scott também, né? Mas, de todo modo, você acha que isso daí é uma característica de Araçatuba? Por ser hoje também por ter essa valorização do animal criado aí, Fábio?
Sim, sim, porque veja bem, como nós estávamos falando, a quantidade de animais aqui na nossa região está super escassa. E com essa seca intensa que nós tivemos, nós não temos boi de pasto. Uhum. E não temos esse boi do confinamento pronto ainda. Então está abrindo uma lacuna aí.
Alô?
Oi.
Oi, está aqui, pode continuar. Está abrindo uma lacuna.
Então, está abrindo uma lacuna. E esse mercado, a gente acredita assim, a gente não acredita em grandes altos para esse ano. Uhum. Tá? Alguma coisa de 153, 155 seria um valor bem, bem significativo aí, uhum, para este ano. Mas o que a gente está vendo é que talvez tenha uma antecipação deste aumento. Não fique isso tão para o final do ano, uhum, entendeu?
Ah, entendi, entendi. E, Fábio, me diga uma coisa, aí é uma terra de produtores profissionais, é muito antiga, tradicional, passa de geração, embora, né, você falou, o boi não está mais aí, a maioria, aí é um pessoal que opera muito o B3, né, quer dizer, nós estamos vendo que outubro já chegou nos 150, barrigou um pouquinho ao longo de julho, mas voltou de novo aos 150. Você acha que isso é uma sinalização para o segundo giro de confinamento, Fábio?
Sim, eu acredito nisso. E eu acredito que também não tenham tantos contratos aí, né? Uhum. Então estão segurando justamente tendo essa visão de talvez ter um acréscimo aí para essa época aí, principalmente outubro, né?
Uhum. Eu acho que você tem razão. Eu acho que embora outubro seja o driver, ele ainda não está muito amarrado, né? Muito pouca gente travou ainda, né, Fábio?
Exatamente. Uhum. E isso também sinaliza que as pessoas estão tendo essa visão de um possível aumento, nada muito significativo, mas uma possível alta nesse período aí.
Perfeito. Fábio, você além de produtor, também presidente do sindicato, também é consultor em manejo, né? A gente conversa, você sabe, com o Brasil inteiro, todo dia, sempre olhando algumas regiões, né? E um dia desse, conversando lá com o pessoal do Vale do Rio Grande, né, o pessoal de Barretos, né, que hoje também a ação é praticamente igual aí, né, Fábio, é só confinamento, né, lá o que dá para perceber, assim, o confinador pequeno não fechou o curral, porque precisa de liquidez. O confinador maior fecha curral, porque tem planejamento, porque tem e também precisa, tem contratos a cumprir, mas ele também tem genética, né? Ele está trabalhando muito, mesmo para vender internamente, ele está procurando ganhando muito na eficiência. Tem muita gente já, e só para complementar, conversando também com o Marcos Garcia, lá de Três Lagoas, que não tem nenhuma história em confinamento, ele está dizendo que lá o semi-confinamento também está crescendo, Fábio, porque também é uma maneira de agregar valor em tecnologia, e quando a gente fala tecnologia, a gente fala em manejo. Fábio, é mais ou menos essa linha aí, quem está levando a sério a pecuária está entrando por esse lado aí, não ligando tanto para pasto mais, né?
Exatamente. E outra coisa, né? Como a rentabilidade não é muito grande, você, em pequenos detalhes, você tem que interferir. Uhum. Existem algumas pessoas fazendo semi-confinamento só para terminação, uhum, existem algumas pessoas acelerando esses animais nesse período das águas mesmo, uhum, então faz um complemento. Em vez de ele ganhar aí 600, 700 gramas por dia, faz um complemento no período das águas para ganhar aí 800, 900, 1 quilo por dia, uhum, que faz o quê? Acelera esse animal. Ou seja, talvez ele não sairia naquela época da seca, uhum, teria que entrar no confinamento, mas com esse incremento de ganho de 30%, uhum, ele abate esse animal antecipado. Uhum. Então, hoje eu falo o seguinte, o que a gente trabalha muito na nossa consultoria são esses detalhes, ter o custo da propriedade muito na sua mão. Eu posso ou não posso usar essa ração? Eu devo usar em que categoria? Então, está sendo um jogo de xadrez interessante. Uhum. Mas você tem que ter o quê? o custo da sua propriedade totalmente na sua mão. Uhum. Hoje a gente auxilia muito, é um auxílio gerencial. Uhum. Quanto custa a sua arroba, o que você produz, arroba colocada, qual que é a produção hectare, arroba por hectare ano. Uhum. Então essas perguntas são as que a gente tem respondido com a nossa consultoria.
E, Fábio, olhando aí, naturalmente que você trabalha em várias regiões, mas olhando aí a Alta Noroeste, se bem que lá para frente, um pouco mais para o lado de Andradina, já tem passos maiores, né, Fábio? Vamos nos limitar mais aí ao entorno de Araçatuba. Naturalmente que é uma pecuária já intensiva, né, Fábio? Estamos falando de áreas relativamente pequenas e complementando com semi-confinamento para acelerar a terminação e para ganhar na escala. Fábio, o que está aí mais ou menos hoje que seria o ideal aí, dentro dos custos atuais? 6 cabeças por hectare, mais ou menos, Fábio? Isso é uma boa lotação hoje?
Eu acredito que é uma lotação alta.
Tá alta demais.
A gente trabalha hoje com unidade animal, né? Uhum. 450 quilos de peso vivo. Uhum. E eu falo para você, acima de 4 unidades animais por hectare, uhum, você já tem que ter uma tecnificação. Uhum. E com esses intervalos de chuva muito irregulares, você tem que aplicar o adubo na época certa. Uhum. Porque senão ele não tem a reação. Né? Uhum. Mas essa 3 a 4 unidades de animais por hectare, uhum, eu já acho uma lotação bem interessante. Uhum. E não é fácil, porque o nosso ciclo de chuva, ele reduziu. Então, nós temos hoje praticamente 6 meses de seca e 6 meses de água. Né?
Uhum. E a gente olha aí a temperatura mais quente nos últimos, ao longo de 20 anos, cada vez esquentando mais, né, Fábio?
Exatamente, uhum, isso interfere diretamente. Em contrapartida a isso, nós temos hoje o desenvolvimento do material genético dos capins e tudo mais, nós temos uma condição de produzir mais matéria seca, tá certo? Uhum. Mas para isso a gente tem que ter o ideal, que é umidade, temperatura e luminosidade. Né?
Uhum. Entendi. Fábio, a gente estava olhando esses dias, conversando com o pessoal do Mato Grosso, e eles lá, naturalmente, nadando em boi para tudo quanto é lado, né? Quer dizer, a rouba não anda, porque lá tem a oferta sai pelo ladrão ainda, né? E eles estão num dilema lá, quer dizer, ao mesmo tempo que fala assim, eficiência para ganhar na margem e não ficar tanto preso ao valor de face lá da rouba no balcão do frigorífico, né? É claro que o ideal também é isso, né, Fábio? Mas se não dá, fica na margem. Que tem gente lá duvidando que até mesmo que a eficiência, a tecnologia acaba se compensando de tanta oferta. Fábio, como que você pondera nessas horas, então, hein, Fábio?
Olha, eu digo o seguinte, a genética, quando você pega e compra um animal geneticamente com potencial, uhum, você consegue imprimir um ganho melhor. Uhum. Então, vamos lá. Se você trabalha com uma genética menos desenvolvida, você tem um aproveitamento melhor. A mesma quantidade de matéria seca, mesma quantidade de capim, você tem uma conversão pior. Uhum. Eu vejo o seguinte, a tecnologia ela está aliada, nós, uhum, temos que caminhar junto. É lógico, existem regiões e regiões. Uhum. Nós temos que ver, muito bem, você usou o exemplo de Mato Grosso do Sul. Existem regiões que é muito difícil você imprimir uma tecnologia de ponta. Uhum. Mas aquelas que têm uma fertilidade natural e uma pluviosidade, uma quantidade de chuva interessante, uhum, poxa, ali você consegue investir. Existe uma coisa muito interessante. Aonde que eu vou investir dentro da minha propriedade? Uhum. Isso é corriqueiro perguntar para a gente. Eu vou investir onde me dá o retorno mais rápido. Isso eu falo para qualquer produtor. Aonde que está mais equilibrado? Onde aquele pasto que tem uma rebrota mais intensa, mais rápida? Vamos, uhum, investir nesse. Uhum. E depois nós vamos pensar naquele que está mais degradado, entendeu? Uhum. Então, eu falo o seguinte, existem vários graus de desenvolvimento de tecnologia. Nós temos que adequar a realidade de cada propriedade.
Uhum. Entendi. Agora, Fábio, ainda só para continuar. a eficiência ela vai dar cada vez mais capacidade do produtor atenuar seus custos, porque ele vai produzir mais carne por hectare, naturalmente, e aí quando a gente fala disso, a gente fala de precocidade, né? Mas, por outro lado também, dá-se a impressão que o mercado de consumo, por mais que possa melhorar, ele vai demorar para retornar há 4, 5, 6 anos atrás, né? Diante da gravidade da recessão. Quer dizer, o custo da tecnologia, ou quando a gente fala de pacote tecnológico, é claro que nem todos conseguem empregar todas as variáveis, né Fábio? Sim. Mas, em geral, o custo da tecnologia hoje, ela acaba sendo amortizada aí com 2, 3 safras aí, Fábio?
Eu acredito muito nisso. Uhum. Acredito e tenho plena confiança que você consegue diluir isso. Uhum. Né? E você consegue também diluir isso através de um bom planejamento. Uhum. Às vezes você vai imprimir uma tecnologia, existem linhas de crédito que é só para inovação tecnológica. Uhum. E você paga isso em 10 anos, uhum, com uma taxa de juros subsidiada. Uhum. Então, o que eu vejo é o seguinte, a tecnologia ou pacote tecnológico, é lógico que você tem que dosar o que você vai fazer, mas um bom planejamento, eu acredito que encaixa em qualquer local. Uhum. Então você, olha, dentro dessa localidade, dessa propriedade, você tem um pacote talvez um pouco inferior. Na outra propriedade que tem fertilidade natural e tudo mais, você pode ir um pouco mais além. Uhum. Mas isso é um estudo e um planejamento, e é um planejamento mutável. Uhum. A cada ano, a cada 2 anos, você tem que replanejar isso. Uhum. Por quê? Quais foram os resultados? O papel aceita tudo. O que você pôs no papel e o que aconteceu na realidade? Uhum. O que foi planejado, o que teve realidade? Uhum. Então, às vezes são pequenas mudanças que você atinge um índice muito interessante. Uhum. Aumenta o abate, aquilo que eu falei, alimenta uma categoria animal que come um pouco menos, mas você acelera o abate dela lá na frente. Uhum. Na fase de cria, vamos supor, se você pega uma primípara, que é aquela vaca que vai parir pela segunda vez, uhum, você trata dela um pouco melhor para que ela não derrube o índice zootécnico lá na frente, o índice, uhum, de fertilidade. Uhum. Então são coisas, são pequenas atitudes que não precisam de uma tecnologia muito avançada, que você muda todo o contexto.
Uhum. Entendi. E, Fábio, para a gente ir concluindo, quando a gente olha aí, a gente está vendo também que o ciclo completo é algo que já não é mais tão comum como antes, né? Hoje a gente vê, sim, mais ou na primeira fase ou na segunda, né? Nas duas últimas, melhor dizendo. Quando a gente fala de semi-intensivo, ou de pecuária intensiva, nós estamos falando basicamente de recria e engorda, né, Fábio? Basicamente. Aí, como que hoje o grande custo do produtor é manter o animal no pasto, né? Que deve se levar, sim, em consideração desde cerca, a manejo do capim, etc. Agora, e o carrego do ágio do bezerro comprado, Fábio? Isso daí hoje, ele já é bem mensurado pelo produtor, Fábio?
Olha, eu acredito que sim, porque, uhum, veja bem, esse custo desse bezerro, ou mesmo esse bezerro, ele tem um custo já embutido. E vamos ver, se você comprar um bezerro que tem uma genética melhorada, que você consegue fazer o giro mais rápido, uhum, você tira praticamente uma etapa que você falou. Essa recria hoje está muito curta, uhum, com uma genética e uma tecnologia boa de suplementação. Uhum. Então, sai da cria praticamente para engorda, tá? Uhum. Passa praticamente uma água só na propriedade e na seca vai para um confinamento, uhum, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Então, a recria hoje está muito curta, uhum, isso com uma propriedade com uma genética boa. Mas já isso tem um reflexo. Eu acho que já nós vamos ter um ciclo novamente de bezerro, porque a reposição hoje ela ainda está Ainda tem muita oferta, que nem você falou, principalmente nessa região aí do Mato Grosso.
Né? É verdade. Lembrando que você falou, lembrando do Alaor lá de Ávila, lá do pioneiro do 777 lá em Goiás, tá dizendo, ele falou para nós aqui, Giovanni, boi na minha propriedade e não faz aniversário. Já sai da recria, já sai da cria, já vai praticamente para engorda. Ou seja, ele consegue dar 7 arrobas rapidinho na recria, né, Fábio? Exatamente. Exato. Fábio, cruzamento aí naturalmente que é terra do Zebu, mas como que está o cruzamento aí nessa ponta do estado de São Paulo, Fábio?
Olha, nós temos bastante cruzamento ainda, está predominando ainda o Angus, né, como um carro-chefe, mas as asas estão entrando. Nós temos aqui na região Senepol, nós temos o Brangus com grande resultado também, e as outras raças têm. O cruzamento em si, bem feito, ele vai muito bem. E o Zebu também, o Zebu já tem o Zebu moderno, hoje já tem o Zebu precoce, já estamos falando em marmoreio de carne no Zebu, nós temos aqui alguns exemplos de genética nesse sentido.
É verdade.
É regional mesmo.
Exato. E aí, naturalmente, a Araçatuba hoje se desponta, inclusive com essa genética zebuína, né, Fábio?
Hoje nós temos grandes criatórios aqui, ou donos de criatórios aqui, né? E que a gente está exportando essa genética de zebu para o Brasil inteiro e para virar até aqui a América do Sul e toda a América aqui, indo para a África também. Então nós estamos exportando até para o mundo, vamos dizer assim.
Exatamente. Fábio, foi bom falar com você, fechamos a semana falando um pouquinho do mercado do boi, meio que andando de lado ainda, né, Fábio? Tem uma certa firmeza pela restrição, por outro lado ainda a gente vê que o consumo ainda limita um pouco um aumento maior, né, Fábio? E aproveitamos também para falar de genética, falamos de conjuntura de uma maneira geral. Foi um prazer, então, ouvi-lo novamente, viu, Fábio? Tenha um ótimo final de semana.
Um abraço a todos, viu?
Um abraço, obrigado pela atenção. Araçatuba, hoje despontando como forte em genética, mas naturalmente ainda sem aquelas grandes pastagens do passado, mas com uma pecuária intensiva, pequenas áreas, recria rápido, engorda mais rápido ainda, acelera a terminação no semi-confinamento, mas com a restrição já de animais ainda e sem sair os primeiros animais do semi-confinamento e do confinamento, ainda já rouba lá, está no 149, 150. Isso segundo o Fábio Brancato, que é o presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, o CIRA. Vamos dar uma olhada agora no B3, boi gordo hoje, agosto, 146. Reais, com alta de 0,21%, o setembro a R$ 147,55, com alta de 0,03%, o outubro a R$ 149,50, com alta de 0,07%, não chegou a 150, como eu havia dito, e o novembro 18 a R$ 149,55, caiu 0,03%. O CPEA ontem, já estava me esquecendo, o boi gordo a R$ 144,85, com queda de 0,07% nesta quinta-feira, 9 de agosto. Notícias Agrícolas agradece a sua atenção e fique com a gente.